E nós voltamos com o CBN Saúde, hoje conversando com o médico Afonso Shiozaki. Ele é cardiologista, doutor em cardiologia, trabalhou no INCOR, no Sírio-Libanês. E eu queria começar, doutor, primeiro eu queria retomar um pouquinho aquela sua conversa sobre tecnologia. Você estava falando sobre o desfibrilador e que é importante que esse aparelho esteja disponível onde há uma grande concentração de pessoas. E assim que nós terminamos o bloco, o senhor estava comentando comigo que em alguns países já existe isso disponível à população, que Perfeito. É o caso dos Estados Unidos. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso.
Então, nos países, por exemplo, nos Estados Unidos ou em alguns países da Europa, existe já uma regulamentação que é bem clara, onde se você tem um número X de pessoas, um movimento, por exemplo, mais acima de 1.000, acima de 2.000 pessoas, então nos shoppings, aeroportos, lugares de maiores movimentos, movimentos são necessários ou é obrigatório a presença do desfibrilador para que se acontecer algum mal súbito, tenha esse aparelho disponível de maneira mais rápida possível para dar tempo realmente de salvar uma vida e esse paciente dar tempo dele chegar no hospital, né?
A nossa ouvinte, a Alice, pergunta o seguinte, doutor, como é que poderia ser feito para se reclamar a falta desse aparelho? Ou seja, na opinião do senhor, como é que a população poderia se mobilizar para reclamar a possibilidade de um aparelho desse em lugares onde há concentração de pessoas?
Sabe que as entidades médicas elas já fizeram já projetos e possivelmente tem projetos desses tramitando e alguns deles, obviamente, já estão aprovados. A gente sabe que no Brasil o problema realmente não são as leis, o problema são a aplicação das leis. Então, aqui, por exemplo, nos casos de maior movimentação, seja, por exemplo, num jogo de vôlei no Chico Neto ou mesmo num ambiente de shoppings, realmente isso deveria se... a população deveria perguntar se existe. E se não tem, cobrar. Eu, por exemplo, meu pai é presidente da SEMA, de um clube aqui de Maringá, Nipo Brasileiro. Eu cobrei do meu pai, como ele é presidente da SEMA, para que colocasse um desfibrilador e depois de umas duas semanas enchendo o saco do meu pai.
Aí ele colocou.
Hoje o clube dispõe para quem vai jogar uma pelada ou vai fazer um campeonato amador de futebol, mas realmente é necessário porque realmente esse imprevisto a gente nunca estaria preparado se não tivesse esse equipamento de maneira adequada. Né?
Ele poderia passar por uma lei municipal. Principal também, ser discutida, por exemplo, na Câmara de Vereadores.
Sim, seria acho que a maneira mais saudável e mais salutar aí da população cobrar realmente isso do seu município, né?
Agora tem outro ouvinte aqui, o Euclides. Eu queria mudar um pouco o assunto, mas ele fala um pouco da situação dele. Ele tem 59 anos, nosso ouvinte, e ele tem problemas de varizes. E ele diz que quando vai caminhar, ele tem aí uma sensação que está cansado, né, fatigando. Isso tem alguma coisa a ver com a questão do coração, não?
Então, assim, as varizes, esse cansaço, não sei se ele foi um pouquinho específico, mas assim, se o cansaço for na perna, o problema pode ser realmente da insuficiência venosa, o problema das varizes, né? E aí, quando chega nesse grau de sintomatologia, se realmente o cansaço for muito evidente, às vezes precisa se fazer uma cirurgia que a gente chama de retirar parte da veia safena da perna e realmente fazer a correção dos problemas das varizes. Agora, se o cansaço for no peito, né, se ele realmente tiver esse desconforto torácico na hora que ele estiver caminhando e for um cansaço tipo aperto ou dor, aí realmente pode ser o coração. E aí teria que procurar um cardiologista realmente para se fazer os exames e ver se realmente está tudo bem ou não.
Agora, voltando ao assunto do desfibrilador, né, que o senhor conseguiu na SEMA por uma pressão mais pessoal, mas que é interessante a gente pensar nisso nos lugares públicos. Quando eu tenho equipamento, não tenho médico. Eu tenho algumas situações em que em alguns lugares no país faltam assistência direta e rápida. E parece que o atendimento do médico, o senhor usou, por exemplo, no avião, tinha a presença do médico, não tinha equipamento. Você pode ter o inverso, ter equipamento e não ter o médico. Como é que se faz? Nós temos tecnologia hoje para fazer um atendimento pelo smartphone?
Sim, nós temos esse tipo de tecnologia, Gilson. Como eu até estava comentando com você enquanto a gente estava no intervalo, hoje, só para você ter uma ideia, existem desfibriladores que podem ser acoplados a drones, que são aqueles aparelhinhos como se fosse um helicóptero, e você consegue monitorizar isso por câmera, e o aparelho chega a isso de maneira bem rápida até ao lado do paciente. E hoje, da mesma maneira que você está falando por uma videoconferência, seja pelo WhatsApp, pelo Skype, por qualquer um desses programas que são utilizados, pesados, a pessoa ela pode, seja, por exemplo, se você montar uma central no corpo de bombeiro ou qualquer, no SAMU, por exemplo, a pessoa pode orientar a fazer a utilização desse aparelho. Agora, o mais importante, o que a gente vê o que dá mais resultado é quando você coloca isso dentro do currículo nas escolas. Hoje, por exemplo, mesmo no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas, por exemplo, em cidades de São Paulo, as entidades médicas elas promovem educação dentro da escola para que crianças possam, por exemplo, se a criança detectar que o avô, que o pai, que algum familiar tiver... Ter um mal súbito desse ou um infarto fulminante, ela está preparada, por exemplo, para dar os primeiros socorros, ligar para o serviço de emergência para dar tempo do serviço de emergência atender. Então, a educação ou implantar esse tipo de atendimento realmente no currículo escolar seria de fundamental importância para que a gente conseguisse reduzir ainda mais o número de mortes súbitas, né, no país.
O senhor comentou, inclusive, que nos Estados Unidos, em Las Vegas, que é o lugar do cassino, né, eles colocaram esse tipo de desfibrilador e reduziu
significativamente. Por exemplo, eu falei para vocês que 25% dos pacientes, eles não, o infarto fulminante não dá tempo de chegar no hospital. Né? Então,
em 25% dos casos?
Isso, em 25% dos casos. Então, eles conseguiram fazer com que 70% desses pacientes conseguissem chegar no hospital só pelo fato de colocar o desfibrilador dentro de cada cassino.
Que o cassino calcula que é o lugar onde a pessoa, para ter um infarto, não dura muito.
Sim, né? A pessoa acho que talvez se emociona demais, ou por ganhar ou por perder. Né? Então, nesse caso especificamente, eles conseguiram reduzir a mortalidade local da cidade só pelo fato de ter o aparelho disponível. E quem fez o primeiro treinamento, na verdade, foram os seguranças do cassino. Então, os seguranças do cassino foram treinados a utilizar o aparelho e assim, é um treinamento simples que você pode fazer e realizar isso em algumas horas.
Quando se fala do se tem o problema, se consegue levar ao hospital, aí tem a recuperação. É muito difícil, quase todo problema cardiovascular leva a uma interferência cirúrgica. Qual é o tipo de tratamento disponível hoje que possa ser menos traumático para quem sofreu?
Perfeito. Quando você tem um entupimento na artéria, o mais importante é desentupir essa artéria o mais rápido possível, porque a falta de oxigenação causada pelo entupimento da artéria faz com que a musculatura do coração, que é irrigada por aquela artéria, morra de maneira muito rápida. De tal maneira que você tem em torno de 6 horas, no máximo, para tentar salvar aquele músculo cardíaco. Então, uma vez que o paciente foi levado para o hospital, foi detectado com um exame simples de eletrocardiograma que a artéria está ocluída, esse paciente ele precisa ir o mais rapidamente para um serviço de cateterismo, onde ele vai colocar um catéter dentro da artéria, vai se filmar, vai chegar até a artéria coronária, vai se filmar as artérias coronárias, detectar o ponto de obstrução e fazer o que a gente chama de angioplastia mais o estente, ou seja, desobstruir a placa de gordura, o coágulo com um balãozinho e insuflar um estente que é como se fosse um bob de cabelo para manter a artéria aberta. Esse seria o tratamento ideal e esse tratamento tem que ser feito no máximo em até 6 horas, porque após as 6 horas a musculatura morreu e aí realmente não tem como recuperar a área do coração que está infartada.
O nosso ouvinte William Fernando, ele é jovem, tem 29 anos, e ele é preocupado em fazer exames preventivos. Ele acha que tem, né, ele pergunta qual é a idade melhor para se começar a fazer exames preventivos, porque ele sente fortes dores no peito. Ele queria saber se isso já tem que se fazer alguns exames preventivos com 29 anos, como é que funciona a prevenção aí?
Então, a morte súbita, né, hoje os estudos que mostram a morte súbita em atletas, no caso jovens, aí não se dá mais por entupimento nas artérias coronárias. Né? A doença mais frequente que causa isso é uma doença genética que chama cardiomiopatia hipertrófica. Tá?
Então tem que saber se alguém da família teve algum problema ou tem algum problema cardíaco.
Por exemplo, o caso mais... também isso... 90% das vezes não dá sintoma. O caso mais emblemático no Brasil foi o caso do Serginho, no São Caetano, né? Aquele jogador que acabou morrendo em campo. Mas a gente tem outros exemplos. Aconteceu, por exemplo, com um jogador camaronês na Copa do Mundo, enfim. Então, assim, o mais importante nesses casos é tentar fazer um exame que possa fazer a detecção ou se você tem alguém da família que tem esse tipo de doença. Né? E para fazer realmente o diagnóstico dessa doença, bastaria fazer um ecocardiograma, que seria um ultrassom do coração. Né? Habitualmente nas academias, elas estão habituadas a pedir aquela prova da esteira, que é onde o cliente vai lá e corre fazendo um teste ergométrico. Essa prova da esteira, ela não é diagnóstica. Tá? Então, nesse tipo de doença que é a mais frequente para fazer a academia. Ele teria que realmente fazer pelo menos um ecocardiograma, que seria um ultrassom do coração, para ver se existe algum risco de ter essa doença que seria cardiomiopatia hipertrófica.
Vou ter mais ouvintes, vou ficar para o próximo bloco. E só esclarecendo ao nosso ouvinte, o Leandro Nunes, aí é o nosso esclarecimento. O Leandro perguntou assim, está gostando muito da entrevista, ele acha fantástica a entrevista com o cardiologista, com o Dr. Afonso, e ele pergunta o seguinte, como é que ele consegue o áudio da entrevista? Ele procurou, mas não achou. Se poderiam enviar pelo WhatsApp. Leandro, a entrevista está acontecendo ao vivo, você pode fazer alguma pergunta caso você tenha alguma dúvida. E daqui a pouquinho, assim que terminar a entrevista, às 11 horas, mais ou menos umas 11h10, já vai estar disponível no site da CBN essa entrevista com o Dr. Afonso. Você pode pegar o começo da nossa conversa no primeiro bloco e continue acompanhando. Daqui a pouquinho tem mais ouvintes, estou conversando com Afonso Shiozaki, que é cardiologista, doutor em cardiologia. Daqui a pouquinho a gente volta.